Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes temas que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, o assunto é coleta seletiva e quem conversa com a gente é a professora do curso de administração do campus da UFMS em Aquidauana, Daniela Altoff Felipe. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda à Educativa UFMS.
Muito obrigada, Daniel. Boa tarde para você e para todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde.
Bom, professora, para iniciar o nosso bate-papo, vamos entender melhor a ligação que a senhora tem com esse tema, né? A senhora é professora do curso de administração, né, no campus de Aquidauana, e a senhora ministra uma disciplina relacionada a esse assunto, é isso mesmo?
Sim, Daniel. Eu leciono a disciplina gestão socioambiental no curso de administração, né, entre outras, logística e produção também, e coordeno o grupo de pesquisa em cooperação tecnológica e inovação sustentável. Então, eu já venho há bastante tempo, né? Já bem lá do meu mestrado, aliás, do meu trabalho de conclusão de curso, né? Me formei na Universidade Federal de Santa Catarina e ali já apresentei o meu TCC relacionado à questão da gestão socioambiental. Então, já há muitos anos eu venho trabalhando essa temática e, mais recentemente, a questão da gestão pública, né? Vinculada a gestão ambiental também. Também tive a oportunidade aí de lecionar no curso de especialização em ciências ambientais, um curso que nasceu aqui no campus de Aquidauana, com um conjunto aí de professores, especialmente do curso de biologia. E lecionei a disciplina também ali na ocasião, sobre sistemas de gestão ambiental, e sou muito entusiasta, né, desse tema.
Bom, e entrando na temática de hoje, professor, eu queria saber o que é coleta seletiva e como funciona esse sistema.
Tudo parte, Daniel, da intenção de prolongarmos a vida útil dos produtos, né? Especialmente após o seu uso primário, na tentativa de reduzirmos impactos aí negativos ao meio ambiente. E de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a coleta seletiva é aquela coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados, segundo a sua constituição ou composição, né? Ou seja, podemos dizer aí que a coleta seletiva é uma etapa da coleta de materiais que podem ser utilizados, que podem ser reciclados, né? E buscando essa separação bem da fonte geradora, né? Daquele que utiliza aquele produto, né, pela primeira vez, né, após o seu uso, né, seguida, portanto, aí do seu correto condicionamento e apresentação para a coleta. A implantação da coleta seletiva, ela é obrigação dos municípios, né, conforme consta aí na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, né, é obrigação dos municípios. Tudo bem. Mas cada indivíduo, cada pessoa também tem a sua obrigação, né? De nada adianta também o município fazer implementar aí uma estrutura se não houver a participação do cidadão, das empresas, nessa coleta seletiva, que consiste na separação dos materiais, dos resíduos, para que eles possam ser, num primeiro momento, se possível, reutilizados, quando não possível, reciclados ou, em uma última instância, condicionados aí de uma maneira menos prejudicial ao meio ambiente.
Certo, professora, a senhora mencionou a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, aqui do país, e eu queria saber o que é essa Política Nacional, né, de Resíduos Sólidos e qual o objetivo.
Bem, ela foi instituída em 2010, né, pela Lei 12.305, e o objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, né, como o próprio nome diz, incluindo a sua distribuição ordenada em aterros, né, sanitários. Inclusive, essa política, ela prevê a implantação de aterros sanitários pelos municípios. Essa política nacional de resíduos sólidos, que é de 2010, né, já se passaram aí 10 anos, e infelizmente isso não ocorreu aí na maioria dos municípios. Né, isso tudo buscando evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, diminuindo também os impactos negativos ao meio ambiente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela busca uma visão sistêmica, né, da gestão dos resíduos sólidos, considerando variáveis não apenas ambientais, mas também sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública, né? Então, tem todo esse envolvimento com desenvolvimento sustentável, especialmente aí com as dimensões fundamentais, né, que são econômica, social e ambiental, claro, também temos aí a cultural, dentre outras, e um conceito aí muito importante, Daniel, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz, é a responsabilidade compartilhada, né, então todos os atores envolvidos nessa cadeia, eles têm que ter a responsabilidade. Então, cabe ao poder público, né, essa responsabilidade, mas também temos que ter a responsabilidade do setor empresarial, como gerador também de resíduos, de nós, né, pessoas, cidadãos comuns, que também geramos o resíduo, né, ou seja, da parte empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes também, né, e nós consumidores, aí o cidadão, né, e, enfim, o Estado aí com um papel fundamental, mas não isolado. Inclusive, o Estado tem essa possibilidade de incentivar tanto as empresas como as pessoas, né? Aí, incluindo não só os consumidores propriamente ditos, mas outros atores relevantes, como os próprios catadores, né? Então, cabe ao Estado também buscar essa união para que essa responsabilidade compartilhada exista. Então, para que a gente tenha uma política nacional de resíduos sólidos efetiva, na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, nessa lei de 2010, nós temos esse conceito, essa necessidade da responsabilidade compartilhada. Então, é uma ação conjunta, né? A coleta seletiva, ela requer uma ação conjunta de atores.
Professor, e falando um pouquinho mais sobre essa questão dessa responsabilidade compartilhada, por que a questão da separação dos resíduos sólidos urbanos é importante em processos, por exemplo, como a questão da reciclagem desses materiais, né? A gente menciona aí empresas que trabalham com essa reciclagem, essa reutilização, essa nova forma de tratar desses materiais, mas também a gente fala dos próprios catadores, né? Que às vezes trabalham nessa área mais informal e também tem ligação aí com o trabalho desses materiais e acabam também se expondo, né, esse tipo de a diversos tipos de riscos também para a saúde, enfim. E como que a separação, como que as pessoas, as empresas, fazendo essa atividade de separar esses materiais, auxiliam essas pessoas nesse trabalho também?
Sim, a separação dos resíduos sólidos urbanos, né, ela é muito importante porque a gente está tratando aqui dos resíduos sólidos urbanos, né? Justamente porque são locais aí onde há uma grande concentração de consumo e, consequentemente, geração de produção de resíduos, né? Justamente nas áreas urbanas, englobando aí as pessoas e as empresas. E aí a questão do catador também, onde se concentra, na maioria das vezes, uma maior desigualdade social, né? O que nós percebemos também nessas regiões urbanas, em geral, ao maior desnível aí socioeconômico, né? E o catador, ele entra aí realmente como um ator fundamental desse processo, né? Essas empresas, como você citou, Daniel, essas empresas que surgiram, né, nos últimos tempos, especializadas o tratamento, na disposição desses materiais também são relevantes. Vejam só, a gente tem a criação de empresas específicas, né, para consolidar esses resultados esperados, né, na nossa política nacional de resíduos sólidos, né? Algumas até que já existiam anteriormente, mas essa política ela veio reforçar, né? Esses resíduos sólidos urbanos, eles abrangem resíduos tanto os domiciliares, os domésticos, os de limpeza urbana, os comerciais, os de serviços de saúde, né? Clínicas, hospitais, enfim. Então, é uma variedade muito grande aí de resíduos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos abrange. É claro, Daniel, que o ideal seria consumir menos. Uma primeira pergunta, um questionamento que todos nós deveríamos fazer, né, incluindo as empresas, é um consumo menor. Isso, infelizmente, nem sempre é possível, porém, ao fato de a gente já proceder a uma separação, já entrado nas organizações, lembrando que essas organizações, a gente trata aí não só das empresas privadas, mas também uma organização pública, né? Uma organização não governamental também pode fazer essa separação. Isso já facilita muito o trabalho posterior, por exemplo. Quando o catador vai diretamente na sua casa, né? Ou a empresa especializada vem buscar um determinado material, né? Como nós temos, por exemplo, assim, aqui da UANA, não que venha buscar, mas muita gente entra em contato com essa empresa para deixar materiais de vidro, né, garrafas de vidro, que é o Eco Cantaneiro que trabalha com a elaboração aí de outros materiais, usando aí a questão artística, né, vidros aí para confecção de objetos artísticos. Então, essa separação bem feita, ela é crucial para que se tenha um próximo passo, para que lá, ao final, a gente possa, então, reduzir esse impacto negativo ao meio ambiente, diminuir os riscos ambientais e também contribuir para a questão social. Nós podemos ali na organização desses catadores, né, que não depende só da organização deles, mas também da nossa educação ambiental, nós podemos aí contribuir para a geração de trabalho e renda para as pessoas, dando a nossa contribuição aí, né, até para que tenham uma condição de vida, uma qualidade de vida melhor, não só para eles, mas para toda a população.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre coleta seletiva e quem conversa com a gente é a professora do curso de administração do campus da UFMS em Aquidauana, Daniela Altoff Felipe. Bom, e professora, seguindo aqui com o nosso bate-papo, eu queria saber o que é logística reversa e qual a ligação com a coleta seletiva.
Ótimo, uma excelente pergunta. A logística reversa, Daniel, no seu sentido assim, mais puro, consiste no retorno de um material após o seu uso, ou uso, né? Porque a gente pode usar mais de uma vez, pode reutilizar, pode reciclar, ao fabricante, ou seja, aquele que o produziu. O que está dentro da concepção da responsabilidade compartilhada também, né? E particularmente, dentro disso, do que nós chamamos de responsabilidade do fabricante, que é algo cada vez mais presente na regulamentação ambiental, tanto na parte de leis ambientais como de normas ambientais. Um exemplo bem clássico são as embalagens retornáveis, como aquelas de vidro do refrigerante, que nós precisamos separar em casa, né, para que haja um retorno ao fabricante. Esse é um exemplo bem simples, né, para nós entendermos o que é a logística reversa. Então, tanto a legislação como as normas ambientais estão cada vez mais rígidas e adotando esse conceito da responsabilidade compartilhada e dentro dela da responsabilidade do fabricante, considerando aí uma cadeia produtiva. Como a ligação da logística reversa com a coleta seletiva está justamente aí, para que a gente tenha a logística reversa, a gente precisa dessa primeira etapa que se chama coleta seletiva. Essa coleta seletiva, Daniel, que a gente daí, nesse caso, faz na nossa casa. Então, a gente consome aquele refrigerante, a gente higieniza, né, aquele recipiente, a gente guarda em casa para depois, através de um estabelecimento comercial, promover esse retorno, né, em termos de um canal, um estabelecimento comercial, para promover um retorno desse vasilhame ao fabricante, né? Então, a coleta seletiva, ela é crucial para que haja a logística reversa.
Bom, professora, e quais são os benefícios da coleta seletiva para as cidades e para o meio ambiente também?
Bem, a diminuição dos riscos ambientais, aí, né, dos impactos negativos ao meio ambiente. Um outro, a questão comportamental, acho fundamental, né, que seja apontada aí como benefício. Por exemplo, no sentido da cidadania, sua preocupação e ação, né, pela coletividade, pela vida no planeta, essa preocupação aí com o coletivo, né, com a sociedade. Então, eu separo não só porque é bom para mim, mas porque é bom para o meio ambiente, é bom para a sociedade. É, no sentido aí dos catadores, em especial, da geração de trabalho e renda, e por que não, lembrando desse exemplo, Daniel, que você mesmo citou, né, essa criação de empresas especializadas que, por sua vez, também criam, geram trabalho e renda, né? Essa organização social, enfim, dos catadores, né? O apoio a eles. E outro aspecto muito importante que eu acho que merece ser colocado é a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população, das pessoas, né? E o entendimento, a partir disso, que todo investimento aí feito em coleta seletiva é um investimento certo para o poder público. E não dá.
Bom, e professora, pegando esse gancho novamente dessa responsabilidade compartilhada que foi bastante pontuado nessa conversa de hoje, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente se é possível criar um sistema de coleta seletiva em casa também, né? Como que as pessoas podem fazer esse trabalho, criar esse sistema em casa para dar a sua contribuição?
Ótimo. Em geral, esse termo, coleta seletiva, ele é empregado mais no sentido amplo, abrangendo uma região específica. Mas como que a gente vai fazer uma coleta seletiva numa região se a gente não faz a nossa coleta em casa? Em casa, você também pode reutilizar e reciclar aquilo que produz, né? Aquilo que produz, aquilo que consome. Por exemplo, nós podemos fazer a compostagem, transformando restos orgânicos em adubo. E por que não, né, buscar materiais já utilizados também fora de casa para reutilizar ou reciclar na sua casa? E aqueles materiais que no dia a dia a gente utiliza, né? Quem não tem o contato, pelo menos em algum momento do dia, eu acho bem difícil isso não ocorrer, um material plástico. Esse material que muitas vezes, então, pode ser reutilizado, e o plástico que é tão nocivo aí ao meio ambiente, que tem uma vida útil tão prolongada e é objeto de interesse, né? Tanto de estudos como da gente no dia a dia, né? Tentando aí diminuir os impactos desse material. Então, vidro, garrafa PET, recipientes aí, potes plásticos, que nós podemos reutilizar ou em algum momento aí reciclar, quando não for possível a reutilização, panos de chão, que às vezes com uma roupa usada, que não tenha mais serventia, toalhas velhas, coisas simples que nós podemos fazer em casa, e isso já é uma coleta seletiva dentro de casa. E preparar esse material para essa coleta seletiva aí da região também, que não deixa de ter daí uma coleta seletiva em casa, Daniel.
Bom, e antes de encerrar o nosso bate-papo desta quarta-feira, professora Daniela, o espaço agora está aberto para que a senhora faça as suas considerações finais e aproveite esse espaço também para divulgar um projeto no qual a senhora está envolvida, né, no desenvolvimento de um aplicativo que faz essa ligação entre os trabalhadores que fazem esse trabalho da coleta seletiva e na região de Aquidauana. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso também.
Daniel, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, né, para todos, que nós sempre devemos nos questionar e procurar seguir essa sequência, né? Primeiro pensar o que eu posso reduzir no meu consumo, pensando em termos aí não só ambientais, mas sociais também. O que eu posso reduzir? Às vezes tem algo que a gente consome que não há necessidade de consumir. Ou até no próprio no ato da compra, se for possível a gente observar, esse produto tem muita embalagem plástica, e tentar comprar aquele, ter essa observação, né, no momento da compra, essa preocupação com a questão ambiental. Claro, nem sempre isso é possível, porque muitas vezes um produto ambientalmente aí mais correto, muitas vezes ainda é mais caro. Então, é claro, tem a questão do poder de compra aí, nós não somos totalmente livres para a nossa escolha em função dessa questão aí econômica. Quando não for possível reduzir, tentar reutilizar. Num terceiro momento, se não for possível reutilizar, reciclar. Por quê? O processo de reciclagem é um novo processo de produção que pode, por sua vez, ter aí a geração de resíduos. Então, por isso, a gente sempre tenta primeiro reutilizar e, quando não possível, daí reciclar. E quando nada disso for possível, né, tentar ao menos dispor em um lugar mais seguro. Isso aí eu aponto que a necessidade de desenvolver novos conhecimentos e ter também organização e disciplina, né, nesses processos todos. Lembrando aí que a ação individual ela é importante, mas ela também precisa ser conjunta. Por exemplo, é muito comum, né, em alguns municípios aí que não tem a coleta seletiva, a pessoa diz, o que adianta eu separar o meu resíduo se não existe uma coleta seletiva na cidade? Então, todos têm que andar juntos, né? Muitas vezes a gente faz uma coisa, mas vai separar para quê se não tem depois uma destinação adequada? Então, nesse aspecto, eu gosto sempre de dizer que todos têm que caminhar juntos e que a educação ambiental, tanto formal, aí nas escolas, como informal, ela tem que ser continuada, tem que abranger todos os atores aí. Um ótimo exemplo, né, que a gente pode mencionar aí é justamente o projeto de extensão Rede Recicla da UFMS, que é coordenado aqui no campus de Aquidauana pela professora Lucia Ayacha, do curso de Geografia e Turismo. Então, é um projeto que envolve o curso de Administração, o curso de Biologia, o curso de Geografia, o curso de Turismo, através da professora Lucia, o Exército, tem também o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana e conta com professores também e alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O projeto Rede Recicla, ele nasceu com essa concepção da necessidade que nós temos de ligar, né, os atores para que a gente consiga aí ter uma relação mais amigável com o meio ambiente. E o que ele busca fazer? Justamente essa relação, essa ligação. Conectar a rede, justamente aí o nome, né, do projeto, ou seja, aquele que produz o resíduo, por exemplo, nós, cidadão, ou uma empresa, a quem o reutiliza ou recicla, ou pelo menos aí uma melhor disponibilidade. E neste caso, são os catadores ou empresas aí que porventura tratem desses resíduos. Então, nasceu com essa ideia de conectar, né, através aí do aplicativo. Esse projeto ele já está em andamento, mas em breve vai ser lançado aí ao público. Então, a ideia do projeto, que nada de, né, a gente tem que ter essa conexão, né, entre os atores, para que a gente possa ter uma relação aí mais amigável com o meio ambiente e que tenhamos efeitos aí positivos ao meio ambiente e à sociedade.
Bom, e o programa de hoje está chegando ao fim. Conversamos com a professora Daniela Altoff Felipe. Professora Daniela, muito obrigado pela participação e pelas informações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes hoje.
Olha, eu que agradeço em nome do campus Aquidauana, né? Fico muito contente realmente em participar e agradeço pelo convite e por estar aqui tratando desse tema tão relevante para todos nós.
Obrigado, professora. Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que para ouvir novamente os nossos programas especiais que já foram ao ar, basta acessar o site educativa.ufms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.